Oi, meu nome é Natália e esse é o 223º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Vocês sabem que contei isso lá no grupo exclusivo só para assinantes no Telegram. O grupo do podcast no Telegram. Hoje de manhã eu acordei de manhã, fui tomar café e eu tava com muita coisa na cabeça. Hoje o que eu tô gravando é domingo, né? Eu tava com muita coisa na cabeça e eu falei, eu vou pegar um papel e eu vou colocar todas as coisas que eu tô na cabeça, todas as coisas que eu tô aqui na cabeça pensando que eu preciso fazer, vou colocar tudo no papel e vou fazer minha velha tática, que é colocar do lado um E de essencial, de essencialmente precisa ser feito hoje, e um D de desejável, que é desejável ser feito hoje. E aí eu fui colocando todas essas coisas no papel e na hora de colocar um E e um D, toda vez que eu ia colocar todas as coisas relacionadas a trabalho, né? Eu fui colocando E de essencial, algumas eu fui colocando D porque não precisavam ser feitas hoje. Mas quando eu fui colocar a letra na frente das coisas que eram só coisas pra me dar prazer, do tipo ver uma série, sentar na cadeira de sol na varanda, ouvir uma música, ver aquele vídeo que me indicaram, que falaram que é muito bom e que eu vou gostar, a minha primeira tendência foi colocar D, desejável. Ou seja, né, na hora eu percebi, para todas as coisas relacionadas a trabalho, eu colocava E de essencial, e para todas as coisas que são relacionadas ao meu prazer, eu tô colocando D de desejável. E aí eu me dei conta dessa armadilha e falei, não, se eu tenho 5 coisas que são essenciais de serem feitas hoje relacionadas ao trabalho, pelo menos metade disso, pelo menos 2 coisas ou 3 coisas, eu preciso colocar como essenciais que também são relacionadas ao meu prazer. E eu achei isso tão importante de perceber, porque eu acho que às vezes a gente passa dias e dias e dias olhando para coisas que são relacionadas a trabalho, ou que são relacionadas a coisas que a gente precisa entregar, que sejam relacionadas a estudo, ou aos nossos projetos, ou aos nossos papéis, né, sociais, mãe, filha, irmã, amiga, namorada, e a gente passa pouco tempo olhando para as coisas que são realmente só pra gente, só pra nos darem prazer, aquelas coisas que funcionam só pra gerar um bem-estar em nós. E aí, eu acho que essa ideia do essencial e do desejável ajuda a gente a olhar pra isso com uma perspectiva de olhar para os nossos prazeres e para aquilo que é bom para a gente e considerar aquilo importante tanto quanto os papéis que a gente desempenha, tanto quanto o nosso trabalho, tanto quanto o nosso estudo. E aí foi uma coisa que eu descobri hoje de manhã. Eu falei, gente, eu tô colocando como essencial tudo que é para entregar, mas como desejável tudo que é só para mim. Então, acho que é um exercício interessante da gente fazer também. E de se dar conta, né, de tempos em tempos, dessa lista toda que eu preciso entregar, dessa lista toda que eu preciso fazer, quais dessas coisas são só pra me dar prazer e por que não fazê-las essencialmente hoje. Essa coisa do essencial e do desejável, eu tô aqui falando e tentando lembrar com quem eu aprendi, porque no ano passado eu comecei a estudar coisas sobre organização e aí eu comecei a ver os vídeos da Thaís Godinho, do Vida Organizada, li também o livro Sem Esforço. Então, eu acredito que tenha sido num desses dois canais que eu aprendi essa coisa do essencial e do desejável. Eu queria muito citar a fonte correta, mas eu realmente não me lembro. Totalmente errado isso. Mas, enfim, tô acreditando as duas coisas que eu li e que eu vi ano passado e que me ajudaram muito nesse aspecto. Mas hoje, gente, eu vou trazer um episódio muito especial pra mim. Falar isso depois do episódio da semana passada parece quase contraditório, não sei, mas não é, porque acho que as coisas também podem coexistir. E eu tô muito feliz de trazer esse episódio pra mesa. É um episódio que nasce de duas situações muito cotidianas, mas que fala muito sobre a gente deixar a vida se reorganizar, a gente resgatar o nosso olhar que fica perdido às vezes em algum ponto do passado, trazer ele pro presente e deixar a vida se reorganizar. Deixar a gente se reorganizar. É um episódio que pra mim tá muito especial, então eu espero que faça sentido pra você, mas que se não fizer, que pelo menos te faça uma boa companhia. Boa audição. Eu tenho um minuto para te contar uma novidade e um bastidor do Pra Dar Nome às Coisas. Muita gente me pergunta de onde que vem a inspiração para escrever os episódios desse podcast. E a minha resposta mais honesta, mais sincera e mais verdadeira é da minha própria vida. Acontece que tem um lugar que eu tenho tirado muita inspiração, que é o meu curso de roteiro para cinema, TV e games da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. Porque o curso de roteiro deles tem muita construção de personagem, muita coisa sobre personalidade, muita coisa sobre psicanálise. E aí é quase impossível não mergulhar dentro de mim mesma e tirar várias reflexões que surgiram nesse podcast. Inclusive, você já deve ter ouvido várias aqui. Mas o que eu tô aqui pra te contar também, e essa é a novidade, é que os mais de 150 cursos da EBAC estão com 60% de desconto. E tem em muitas áreas. E ao parcelar o curso em até 24 vezes, a primeira parcela fica mais barata. Mas pra caber ainda melhor no seu bolso, tem o meu cupom de desconto, o Nath Oferta, que vai te dar R$200 de desconto na sua matrícula. Se matriculou, vai ganhar R$200 de desconto no curso que você escolheu. Se eu fosse você, não ficava de fora. Eu realmente tô amando esse curso, recomendo de olho fechado e eu acho que você vai ter vários insights, assim como eu tô tendo desde que eu me matriculei. Quantas coisas acontecem ou não acontecem por causa de 10 minutos? 10 minutos que você chegou antes, 10 minutos que você chegou depois. Quantas coisas acontecem ou não acontecem por causa de 10 minutos? Foi por causa de 10 minutos, por exemplo, que uma amiga minha não ficou com uma paixão dela na adolescência. Eles eram super afim um do outro, mas eles nunca souberam disso no tempo que eles conviviam juntos. Na realidade, ela sabia que gostava dele, ele sabia que gostava dela, mas eles só realmente decidiram contar isso um pro outro porque a família dele decidiu morar em outro país. E aí, quando a realidade se impôs, quando aquela notícia se impôs, quando aquela notícia trouxe pra vida dele uma desorganização, quando ele entendeu que ele ia precisar deixar pra trás aquela escola, aquele bairro, aquele prédio, aqueles amigos, né? Pelo menos no contexto que eles conviviam, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. E aí ele resolveu se declarar pra ela. O ICQ. Quem é dos anos 90 talvez lembre do ICQ. Era um aplicativo de bate-papo, de conversa, de bate-papo, ou de conversa, que veio antes do MSN, que eu acho que também quem não lembra do ICQ talvez não lembre do MSN. E o MSN era a versão pré-histórica do WhatsApp. Eu acho que fica mais fácil, só que na época a gente não tinha celular com internet, né? Então a gente só podia entrar como se fosse um WhatsApp só de computador. E aí ele decidiu se declarar pra ela no WhatsApp pré-histórico. Pra surpresa dela, ela se declarou pra ele também. Mas ele só fez isso também porque as coisas iam mudar na vida dele. E também porque caso ele tivesse um fora, ele sofresse um fora, ou caso ela dissesse que não, que ela não gostava dele, e da onde ele tirou isso, ou caso ela desse um ghosting nele, pelo menos ele já estava indo embora ali. Mas ela gostava dele também. E aí eles decidiram se encontrar na frente da escola, do bairro onde eles moravam. E o combinado é que ele passaria pra eles finalmente deram um beijo. E logo depois ele ia viajar. Quando ele decidiu se declarar, ele não tinha muito mais tempo. Tava no limite do tempo. Eles já estavam quase indo embora do país. Então o encontro ficou muito nesse agora ou nunca, né? E aí o combinado foi esse. E aí ela conta, minha amiga conta, que ela chegou no ponto de encontro ali na frente da escola, exatamente onde tinha aquela a pichação e a flor desenhada. Ela ficou literalmente no meio, que era o ponto de encontro deles ali. E ela chegou 10 minutos antes, num dia que tava muito sol. E lembrando, não tinha WhatsApp e ela também não tinha crédito no celular pra mandar um SMS e perguntar: "Você tá vindo?" Então ela ficou ali, entre a flor e a pichação, no muro da escola branco, encostada com as costas no muro, esperando ele chegar, esperando ele encontrar com ela ali. E ela fala, Nath, tava um sol, assim, que parecia um sol pra uma cabeça só. E eu comecei a suar muito. E quanto mais eu tava esperando por ele, naqueles 10 minutos de antecedência, mais nervosa eu ficava e mais eu suava. O sol e o nervosismo foram se misturando e eu comecei a suar muito. E aí, eu esperando ele chegar e ele não chegava, porque deu horário, ele não chegava. E aí, como ela já estava adiantada, parecia que a sensação de atraso estava um pouco maior ainda. E ela começou a se perguntar, será que aconteceu alguma coisa? Será que os pais dele não deixaram ele sair? Será que eles acabaram saindo para resolver algo com o passaporte? E, meu Deus, por que eu saí com essa camiseta que tá me fazendo suar mais? E será que meu lápis de olho deve ter derretido e eu devo estar parecendo um panda, assim, de pintura quando uma água cai? Como é que eu tô agora? E, meu Deus, eu não paro de suar. E eu não vou ver mais ele assim. Eu tô indo embora. Foi o que ela me contou. Ela decidiu ir embora. Se ela tivesse, na realidade, 10 anos a mais, talvez ela ia se dar conta de que suar é uma coisa que corpos fazem. É uma coisa esperada pra corpos. Mas ela só tinha 15 anos, e isso, naquela época, era um problema pra ela, então ela foi embora. E aí, quando ela já tava no ônibus, o celular dela apitou com um SMS, e era ele dizendo que tava lá, esperando ela, entre a pichação e a flor no muro da escola, e perguntando onde é que você tá. E aí, logo depois, ele mandou um outro SMS se desculpando pelo atraso, falando que por 10 minutos ele tinha chegado além do horário, que ele tinha se atrasado 10 minutos, e perguntando, tudo bem, você ficou chateada, mas onde é que você tá? Eu tô aqui, na frente da escola. E ela já tava, nessa hora, no meio do caminho, e ela tava sem crédito no celular, então ela não podia responder. E ela só conseguiu responder 3 dias depois, quando ela conseguiu fazer um favor de levar as sacolas do supermercado pra vizinha até o apartamento, e ganhou ali um trocado. E aí, o trocado que ela ganhou, ela foi até a banca de jornal, comprou um cartãozinho lá, que era o crédito do celular, colocou o crédito no celular e conseguiu responder a mensagem pra ele. E essa foi uma das últimas conversas que eles tiveram, porque ele viajou, como esperado, com a família dele para outro país, e ela ficou no Brasil. E ela ficou no mesmo bairro, no mesmo prédio, na mesma escola, e ela ficou na mesma turma de sala, enquanto ele ia para um outro lugar completamente novo, desconhecido, que dava muito medo e insegurança. Mas o que importa aqui é que eles ficaram distantes por muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros e ficaram nessa sensação do e se? E se eu tivesse chegado 10 minutos antes? E ele se perguntando se eu tivesse não me atrasado 10 minutos. O que importa nessa história é que essa foi uma das últimas conversas que eles tiveram. Aquela conversa de SMS foi uma das últimas. E por causa de 10 minutos, essa história não aconteceu. Mas, meus amigos de bar, não quer dizer nada além disso. Só quer dizer que essa história não aconteceu. E isso não quer dizer que seria, que essa história teria sido ótima se não fossem esses 10 minutos. Nem quer dizer que teria sido ruim se não fosse esses 10 minutos. E principalmente não quer dizer que não era desse jeito que ela deveria acontecer. Só quer dizer que ela não aconteceu do jeito planejado por causa desses 10 minutos. Ou não. A gente não sabe. Fato é que a vida foi se reorganizando, o contato foi ficando cada vez mais espaçado, e isso só virou uma memória, sabe, daquelas memórias quase apagadas e irrelevantes que a gente tem no nosso inconsciente, que a gente nem lembra mais delas, que elas só vêm realmente à tona quando alguém fala sobre 10 minutos, tempo e atraso. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava conversando com essa minha amiga, contando pra ela de uma coisa que aconteceu nessa última semana. E ela falou, nossa, Nath, falando sobre 10 minutos atraso e tempo, sobre as coisas que não acontecem por causa de 10 minutos, tem uma história pra te contar. E aí ela me contou dessa história. Minha amiga me contou dessa história porque eu contei outra história pra ela. Contei pra ela que no começo dessa semana, da semana passada, na verdade, eu viajei pro Rio de Janeiro e depois eu fui pra Minas Gerais pra falar do livro que eu vou lançar esse ano pela Editora Astral. O livro chama O Medo de Dar Certo e eu conto um pouco mais dele no meu Instagram, Natiops. Tem 3 vídeos lá que eu conto um pouquinho mais do livro. Fui pra esse evento, foi maravilhoso, foi incrível. Mas a ideia, dentro da programação que a gente tinha feito, é que eu voltasse pra São Paulo na quarta-feira. E tava tudo indicando que ia ser ótimo, meus amigos de bar. Tava tudo indicando que seria uma volta tranquila, que ia dar tudo certo. E assim, eu tinha acordado na quarta-feira, feito um planejamento. Então eu pensei, de manhã eu vou pro evento, depois eu volto pro hotel. Almoço, eu tenho uma reunião. Terminando a reunião, 4 horas da tarde, eu saio do restaurante do hotel e vou pro aeroporto. Era uma reunião que já estava pelo menos há 3 semanas marcada na minha agenda, não dava para remarcar, mas eu falei, não, tá sem erro, tá tranquilo, vai dar tudo certo. E aí foi exatamente nesse script que a coisa aconteceu. O evento terminou, fui pro hotel, entrei no restaurante, organizei minhas coisas ali, liguei o computador na tomada, entrei na reunião, almocei, enfim. Assim que a reunião acabou, eu comecei a seguir o passo 2 do script. Comecei a guardar o cabo, o notebook dentro da mochila, ao mesmo tempo que eu fazia ali um gesto com a mão no ar, sinalizando pra garçonete que ela podia trazer por gentileza a conta. E ela trouxe, eu paguei, e meus amigos de bar, levou 5 minutos para descer no saguão do hotel, mais 5 minutos para o carro de aplicativo chegar. O que eu não sabia é que dentro desses 10 minutos ia começar uma chuva avassaladora, e por causa dessa chuva avassaladora ia acontecer um acidente a 15 quilômetros ali da onde eu tava no hotel. E o tempo do deslocamento do Waze, ele ia saltar em 10 minutos de 1 hora para chegar no aeroporto para 2 horas para chegar no aeroporto. A conclusão é que eu fiz o caminho inteiro angustiada, nervosa, meu Deus, eu vou me atrasar. E quando eu cheguei no aeroporto, quando eu coloquei os 2 pés no aeroporto, o relógio estava marcando ali que eu tinha chegado 10 minutos depois do check-in ter fechado. Ou seja, eu perdi o voo. E aí, enfim, tava ali andando pelo saguão do aeroporto, procurando uma tomada, porque agora eu já não ia mais embarcar 6 da tarde, mas 9 da noite. Andando, procurando essa tomada pra colocar meu celular pra carregar e pensando nisso, né? Pensando que tudo aquilo que eu tinha programado pra fazer quando eu chegasse em casa tinha ido pro ralo por causa de 10 minutos. Enquanto eu entrava no restaurante, que era o único lugar que tinha tomada, eu comecei a repassar tudo. Eu comecei a pensar, e se eu tivesse terminado a reunião antes? E se eu tivesse remarcado a reunião? E se eu tivesse contado com a possibilidade de chover e de ter um acidente? E aí, no meio de todos esses esses, desse turbilhão mental que a nossa cabeça vai quando as coisas saem do nosso controle, uma parte em mim é lúcida, a parte sábia de dentro de mim, porque há uma sábia e uma louca, há uma descontrolada e uma centrada dentro de mim, há muitas de mim dentro de mim, mas a parte sábia dentro de mim disse: Natália, nada disso tem importância. Não adianta ficar repassando todos os esses, as coisas que você poderia ter previsto ou não, nada disso tem importância, porque a vida se reorganiza no movimento. O que eu tenho, o que a gente tem, é o que foi e o que é agora. É como a vida está se apresentando agora. E a vida se organiza no movimento. Eu acho que todo mundo tem uma ilusão chamada ilusão dos 10 minutos. Que é essa ilusão de que as coisas aconteceriam ou não aconteceriam por causa de 10 minutos. Então, se eu tivesse chegado 10 minutos antes, ou se eu tivesse saído de casa 10 minutos depois, se eu tivesse aguentado mais 10 minutos, ou se eu tivesse silenciado por 10 minutos, talvez essa coisa aconteceria ou não. E aí, parece que quando a gente pensa nessas coisas, a angústia aumenta, a angústia do desencontro, seja com as pessoas, ou seja com as situações, ou seja com a vida, aumenta, porque afinal de contas a gente tá falando só de 10 minutos. Não ia custar nada, eram só 10 minutos. Mas eu acho, honestamente, meus amigos de bar, que Na maior parte das situações, na maior parte dos casos, há exceções, claro que há, sempre há exceções, mas eu acho que na maior parte das situações cotidianas e na maior parte dos casos cotidianos, nunca se trata só de 10 minutos. Eu acho que a verdade, pelo menos a minha verdade, a verdade que consigo compreender desse ponto aqui da vida e desse ponto da minha realidade, da minha vida mesmo, é que as coisas estão sempre acontecendo além dos nossos planos na vida, né? Por exemplo, eu fico imaginando, eu não sei exatamente o que aconteceu, não tem como eu saber. Eu recebo essa história que minha amiga me contou e boa parte do fim dessa história eu imagino, porque eu não tava lá. Mas eu fico pensando, por exemplo, que esse menino ficou por um tempo pensando que se ele tivesse chegado 10 minutos antes, talvez as coisas tivessem acontecido, ou que talvez se ele tivesse se declarado antes, eles teriam se encontrado antes e teriam, por exemplo, um namorado, casado, tido filhos. E por outro lado, talvez na cabecinha adolescente da minha amiga, ela talvez tivesse imaginado que se não tivesse feito tanto sol naquele dia, ela não teria suado tanto e, portanto, não teria ficado tão agoniada para ir embora, não teria ficado com vergonha de ficar no primeiro encontro suada e talvez eles tivessem vivido uma grande história de amor. E aí, eu acho que essas histórias dos ICs, elas abrem muitos espaços na nossa cabeça que a gente sempre completa a partir daquilo que a gente imagina ser o melhor. Mas eu acho que essas histórias também nos lembram que tem uma porrada de coisa que não tá acontecendo dentro dos nossos planos. Que tem uma porrada de coisa que não tá na ordem do que a gente planeja, né? A minha amiga poderia ter pensado na possibilidade de, putz, e se não tivesse sol? E o menino poderia ter pensado, e se eu tivesse me declarado antes? Mas acontece que a vida não é só o que a gente planeja ou só o que a gente gostaria de fazer. Tem outras coisas que estão sempre atravessando os nossos planos, né? Tem o sol, o sol existe. Tem o acidente existe. E tem a chuva que a gente não controla. Mas também tem coisas que eu acho que isso é muito importante, cara. Tem coisas como a insegurança. Tem a insegurança, cara. A gente tem insegurança, a gente tem medo. A gente tem muitas vezes falta de maturidade aos 15, que é o esperado. Mas a gente tem falta de maturidade aos 35, aos 42, aos 67. E essa falta de maturidade, e essa insegurança, e esse medo, e essa culpa, e essa vergonha, e essa inabilidade em lidar com situações em que a gente se sente acuado, amedrontado, com vergonha, vão fazer com que a gente fuja de primeiros encontros. E aqui primeiro encontro é só um exemplo, né? É só a coisa que aconteceu nessa história, mas vão fazer com que a gente fuja do primeiro encontro e de primeiros encontros que a gente queria muito ficar. Às vezes eu acho que a gente coloca na conta dos 10 minutos, né? Então, se fossem 10 minutos, ou se eu tivesse me declarado antes, ou se eu tivesse me declarado a tempo, ou se eu tivesse chegado antes. Mas, na verdade, tem várias coisas que a gente não controla que estão permeando e atravessando os nossos planos o tempo todo, né? É isso, se a minha amiga, por exemplo, ela tava ali, né, sustentando o desejo dela de ter aquele primeiro encontro com aquele menino que era a paixão da adolescência dela, mas ela foi atravessada ali pela insegurança, que tava o tempo todo dizendo na cabecinha dela que ela não podia suar no primeiro encontro, principalmente porque ela era mulher e tinha 15 anos, porque isso era se afastar em alguma medida da imagem das princesas da Disney e de todas as narrativas românticas que estão sempre desenhando as pessoas, não como pessoas, mas como uma versão melhorada e mais acabada do que um dia qualquer um de nós vai conseguir ser. Nenhum de nós aqui vai dar conta de ser a pior versão de uma comédia romântica, né? Ninguém vai conseguir dar conta, porque é uma versão sempre idealizada e é uma versão sempre muito bem acabada e que não é o nosso caso. Seres humanos mesmo, que não foram roteirizados de fábrica, que não existem a partir de um roteiro. E aí essa minha amiga, ela foi embora, mesmo que ela quisesse muito ficar. E isso certamente não tem a ver com 10 minutos, mas com 10 anos. Porque se ela tivesse 25 nesse encontro e não 15, Talvez ela já ia ter sacado que suar é coisa que corpos fazem, que por mais que ela tivesse envergonhada ou com vergonha de suar, talvez fosse mais fácil suportar esse incômodo. Talvez fosse mais fácil para ela nomear que não ser perfeita é uma coisa assustadora, porque ela é uma mulher e foi socializada como mulher, e mulheres são cobradas a serem perfeitas em todo e qualquer aspecto. Se ela tivesse 25 e não 15, talvez ela conseguisse calar a voz desse incômodo dizendo: isso não é a minha voz, isso não é verdade, isso é só uma coisa que é esperada, mas eu não preciso cumprir essa expectativa. E ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que dizem isso, eu tenho amigas incríveis que me dizem outras coisas, eu tenho outras mulheres que são maravilhosas e que suam nos primeiros encontros e que ficam nervosas nos primeiros encontros e que isso não diminui o valor delas. Enfim, se ela tivesse 25 e não 15... talvez essa história teria sido diferente, mas fato é que ela tinha 15. E essa é a história dela. Eu acho que a gente tem uma ilusão muito coletiva de que se a gente calcular tudo muito direitinho, as coisas vão rolar, vão fluir, vão acontecer, e que se não acontecerem, é culpa daqueles 10 minutos que a gente não ficou, ou que a gente não falou, ou que a gente não respondeu, ou falou e respondeu, mas falou e respondeu do jeito que não era o ideal. E aí vem a vida e mostra que tem várias outras coisas acontecendo dentro e fora da gente, para além da gente, para além dos nossos planos, para além do nosso desejo, e que vão ditar um pouco o tom das coisas também. Tem coisas como medo, a insegurança, a culpa, a vergonha, o acidente, a chuva, o sol, que vão atravessar os nossos planos toda hora, e hora a gente vai conseguir contornar e colocar as coisas no trilho de novo para elas caminharem do jeito que a gente gostaria, e horas a gente não vai. E todas essas coisas que são e que não são, que foram e que não foram, é a nossa vida também. Não ter encontrado aquele menino é a vida da minha amiga também. Chegar atrasada no aeroporto é a minha vida também. Eu acho que às vezes eu tô dizendo isso em voz alta, muito mais pra mim primeiro, porque eu acho que às vezes eu caio muito nessa armadilha, que é pensar que quando uma coisa foge do meu controle, foi a minha vida que escapou. Mas não é verdade, porque a nossa vida é também o que não acontece. É claro que ela é o que acontece, mas ela é também o que não acontece. É também o que escapa. A minha vida são todos os empregos que eu queria muito ter entrado e entrei, mas também são todas as decepções e frustrações dos empregos que eu queria ter entrado e não entrei. São os encontros que aconteceram e também os encontros que não aconteceram. Pensar nisso em voz alta me lembra que a vida é o que acontece, mas é o que não acontece, e a vida é o que faz parte e é aquilo que escapa. Porque a gente não vai acontecer em tudo sempre, né? A gente não vai dar conta de tudo sempre. E eu acho que pensar nisso é importante porque ajuda a gente resgatar o nosso olhar perdido de algum lugar do passado e trazer esse olhar pro agora, né? Eu lembro que anos atrás eu convivi com uma pessoa que o sonho dele era ser jogador de futebol. Desde muito novo era isso que ele queria ser jogador de futebol. E aí ele participou de várias peneiras, participou de várias seletivas e a coisa nunca acontecia. Ele nunca era chamado pra participar, pra integrar algum time. Até que um dia ele tava jogando num campo de várzea, muito despretensiosamente, tava jogando ali um jogo, o futebol que ele jogava toda semana, e aí terminou o jogo, um rapaz desceu da arquibancada, se aproximou do alambrado, chamou ele, falou: ô, camisa 10, vem aqui. Chamou ele e falou assim: ó, é o seguinte, daqui daqui 3 semanas vai ter um teste no time tal, e eu gostei muito da sua técnica, do seu jogo, queria que você participasse do teste. Não era uma garantia, não era uma certeza de que ele ia entrar, mas era uma grande possibilidade. O cara tinha visto ele jogar e ele tava sendo chamado pra seletiva, diferente de tentar chegar lá com a cara e com a coragem, enfim, ele já tinha um respaldo ali, né? Ele já tinha alguém que tava acreditando nele ali. E aí, ele chegou em casa, contou pro pai dele, e o pai dele falou, não, tá tranquilo, daqui 3 semanas eu vou te levar nesse teste e a gente vai tentar fazer a coisa acontecer. Só que no dia do teste, o pai dele se enrolou, não me lembro mais a razão, não sei se foi no trabalho, não sei se ele esqueceu, não sei se eles chegaram atrasados, enfim, a síntese é que ele não entrou no teste, ele não conseguiu participar da seletiva. E aí, por muitos anos, ele contava dessa memória, que é uma memória de dor, com certeza, ainda mais pelo contexto todo, né, de ter sido um sonho, de ter sido um sonho que quase se concretiza ali. Ele contava com essa história com muita dor, mas ele contava muito desse lugar, como se fosse a vida dele que escapou. Como se tudo que tivesse acontecido depois dessa situação fosse quase uma vida provisória, sabe? Tipo, como se a vida original dele mesmo, a vida que era pra ele viver, escapou naquele teste. Eu posso imaginar o que é essa dor, assim, né? Mas era isso, ele vivia como se a vida dele original tivesse escapado e ele tivesse vivendo aquela vida provisória desde o teste. E eu acho que essa história, ela ilustra muito esse perigo de pensar que a vida é só o que acontece. Porque se a vida é só o que acontece, quando ela não acontece, a sensação é que eu tô vivendo não a minha vida, eu tô vivendo uma vida provisória. Eu tô vivendo aquela vida que é qualquer uma vida, que é só uma vidinha aí, que ela vai entrar em substituição àquilo que não aconteceu. E eu acho isso triste, porque se a vida for só o que acontece, conforme os nossos planos e desejos, se a vida for só o que dá certo, se a nossa vida mesmo, a original, for só o que rola segundo os nossos planos, então ela sempre vai ficar muito pequenininha. Porque tem muita coisa que dá errado, tem muita coisa que não acontece, tem muita coisa que escapa dos nossos planos, né? E eu não acho bom que a vida fique muito pequenininha, porque ela já é curta. E aí, se for só o que acontece, lascou pra gente. A gente vai ter uma vida muito pequenininha e muito curta, né? Andando pelo aeroporto, depois de ter perdido o voo e repassando os 10 minutos que eu poderia ter economizado antes para recuperar ali, eu me dei conta de novo que é isso. É horrível perder as coisas, é horrível perder os planos, é horrível perder as oportunidades, é horrível você calcular mal o tempo, você não dar conta de fazer uma coisa que você queria muito, é horrível. Eu mesma fiquei super frustrada comigo e fiquei super irritada comigo nessa situação. E isso que foi uma situação completamente cotidiana, né? Completamente trivial. Não se tratava de um sonho, só se tratava de uma necessidade ali de chegar mais cedo em São Paulo. Mas eu já passei por situações muito maiores do que isso e que me veio de novo essa sensação de isso não é o fim, nem nos encontros, nem nas situações, porque a vida se organiza no movimento. Porque a vida é movimento. É isso, se a minha amiga tivesse se encontrado com a paixão da adolescência, a vida se organizaria nesse movimento que aconteceu. Como eles não se encontraram, a vida se reorganizou nesse movimento do não encontro. Se eu tivesse chegado mais cedo no aeroporto, a vida se organizaria nesse movimento. Como eu não cheguei a tempo, a vida se reorganizou nesse movimento. Se esse homem, que hoje é um homem, né? Mas se esse menino, né, tivesse chegado no teste a tempo, tivesse jogado e tivesse passado naquele teste, integrado um time, a vida se organizaria nesse movimento. Como ele não foi, a vida se reorganizou nesse movimento. O que é bonito de pensar é que depois de um tempo, ele foi estudar educação física e começou a dar aula para meninos que tinham o mesmo sonho que ele quando tinha 14 anos. E claro, assim, que não é a mesma coisa, porque realizar o próprio sonho é diferente do que trabalhar com o sonho de outras pessoas na sua idade, mas a beleza disso é se deixar reorganizar no movimento da vida, né? Ele certamente se deixou se reorganizar no movimento da vida. Porque afinal de contas, com tudo que aconteceu e não aconteceu, essa é ainda a vida dele. A vida original. Não a vida provisória, né? E aí, não sei, gente. Eu fico pensando que é claro que... É claro e é esperado e é natural que a gente lamente pela vida que poderia ter sido caso a gente tivesse chegado antes, caso a gente tivesse dado conta, caso a insegurança não tivesse batido, caso a gente não tivesse ficado com vergonha, caso a gente tivesse não se atrasado, caso a gente tivesse adiantado, caso a gente tivesse falado, caso a gente não tivesse falado. É claro, é esperado e é natural que a gente lamente pela vida que poderia ter sido caso ela tivesse caminhado de acordo com o que a gente gostaria. Mas eu acho que a gente tem que abrir espaço pra isso, abrir espaço pra essa... Pra essa dor, né? Abrir espaço pra essa tristeza, pra essa frustração, pro que possa existir dentro desse contexto, mas sem deixar de abrir um espaço grande pro que é agora também, pro que é a nossa vida agora. Inclusive pra gente fazer outros movimentos, pra sair daquilo que a gente não gosta da nossa vida de agora, que foi o que esse rapaz fez, né? De entender, assim, do... Cara, não é que a minha vida escapou quando eu perdi o teste de futebol. É que uma vida que eu idealizava escapou, uma vida que eu desejava escapou, mas não aconteceu e eu sigo com a minha vida original. E aí, o que eu faço a partir disso, né? E eu acho que, por fim, essa coisa dos 10 minutos, né? Quando a gente pensar, foi por causa de 10 minutos, ou essa lógica, né? De que, se eu tivesse me declarado antes, ou se eu tivesse ficado. Eu acho que a gente ignora nesses ICs um elemento primordial, que é o elemento da vida. E que é um elemento também que a gente desconhece. Porque quem disse que se essa menina tivesse ficado, essa minha amiga tivesse ficado, isso seria uma grande história de amor? Quem disse? Porque quando ela pensa assim, ou quando a gente pensa assim, a gente tá trazendo como certeza o comportamento da outra pessoa. Então, assim, se ela ficasse, ele teria ficado também. Se ela ficasse, eles teriam construído. Mas a gente não sabe, porque a gente tá lidando com o desconhecido em nós e com o desconhecido no outro. A real... É que certeza mesmo a gente só tem daquilo que a gente tem, né? Daquilo que de fato ficou, daquilo que a gente pode contar e dizer, foi assim que aconteceu, foi assim que as coisas se deram. Mas no fim, o resto é sempre uma ilusão, e por isso que também é sempre bom contar nos nossos planos com aquilo que a gente controla e com aquilo que a gente não controla. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar nas suas redes sociais esse episódio, chamar mais gente pra essa mesa, a gente vai ficar muito feliz. Se você ainda não deu 5 estrelinhas pra gente e puder, a gente vai ficar mais feliz ainda. É só dar essas 5 estrelinhas aqui no aplicativo do Spotify, embaixo da capa do episódio. Se você preferir contar pra gente como te chegou aqui no aplicativo do Spotify, putz, a gente ama ler, publicar as respostas. Você vai ver que tem várias respostas publicadas nos episódios anteriores, e dependendo do horário que você estiver ouvindo esse, você vai ver as pessoas comentando. É muito gostoso ver os comentários. E se você quiser contar também lá na capinha do episódio, publicada no Instagram, a gente vai ficar muito feliz também. E último recado é que agora a gente tem grupo do podcast lá no Telegram, então se você quiser comentar com as outras pessoas como esse episódio te bateu, se você concorda, se discorda, se fez sentido pra você ou não, é só buscar lá na busca do Telegram, podcast para dar nome às coisas, e aí você vai entrar no grupo. E é isso, gente. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até lá.